Olá, Inês Pedrosa.
Olá, Rui Zinck. Cá
Olha,
estamos para mais.
Diz.
Ora, digo. Epá,
sim, dizes tu, digo eu. Isto já parece o. E o pão e o pão.
Diz tu que és homem, vá lá.
Ok, bem-vinda, bem-vinda a mais um programa.
Um homem.
E uma mulher.
E pronto, agora que já fizemos as introduções, eu gostaria de começar por te desafiar a ouvires uma história para dormires bem esta noite. Posso-te contar uma história?
Olha, podes, o precisado que eu ando de dormir bem.
Andamos todos, acho eu. Então lá vai. Ao longo da maior parte do século XX, não houve mulheres instrumentistas na Orquestra Filarmónica de Nova Iorque. Nos anos 50 e 60, houve um par de exceções, quando uma ou duas mulheres foram contratadas. Mas, se excluirmos essas, a proporção de mulheres manteve-se teimosamente em zero. Mas então, subitamente, alguma coisa mudou. A partir dos anos 70, o número de mulheres instrumentistas começou a subir, e subiu cada vez mais. A rotatividade nas orquestras é extremamente baixa. A composição de uma orquestra é bastante estática, cerca de uma centena de músicos, e quando se é contratado, frequentemente consegue-se um contrato para toda a vida. É raro um músico ser despedido. Por isso, alguma coisa de extraordinário se estava a passar quando a proporção de mulheres nesta orquestra aumentou de 0 para 10% numa só década. Essa coisa extraordinária eram audições cegas. Instituídas nos anos 70, depois de um processo em tribunal, as audições cegas são aquilo que parecem. O comitê de seleção não consegue ver quem está a tocar na audição porque há um biombo entre eles e o instrumentista. Os biombos tiveram um impacto imediato. No princípio dos anos 80, as mulheres começaram a prefazer mais de 50% do total de novos contratados. Não é bonita esta história, Rui Zinck? Esta história, deixa-me só dizer, a sua dona, esta história vem num livro interessantíssimo que eu ando a ler e que te recomendo muito e acho que até te vou oferecer, oportunamente, que se chama Mulheres Invisíveis, como os dados configuram o mundo feito para os homens, de uma ensaísta chamada Caroline, ou Caroline, eu acho que é Caroline, que é americana, Criado Pérez, foi editado pela Relógio d'Água. E os dados que tem são absolutamente assombrosos a muitos níveis, mas esta história, dado que o que nos traz hoje aqui é o crescimento do poder das mulheres, ou seja, as mulheres passaram a ser donas disto tudo, achei que esta fábula era interessante. Que me dizes
é muito
tu?
Interessante, eu digo que é muito interessante e que, aliás, a prova cega, olha, já existe no vinho e muitas vezes há surpresas.
Pois.
Mas hoje vivemos numa época em que queremos sempre respostas. Há pessoas que dizem que queremos respostas e queremos respostas certas. E agora, esta pandemia em que nós estamos, que é para durar e que é lenta e que já se tornou, eu acho que vamos sentir falta da pandemia quando ela for embora, porque já estamos tão habituados que ela nos aconchega a certa altura. Como tudo, uma pessoa habitua-se a tudo. E uma das várias piadas agora é sempre esta, que é, você tem certezas? Não, eu sou cientista, não tenho certezas, tenho dúvidas. Se quer certezas, vá falar com os jornalistas ou com os políticos ou com o tipo que sabe tudo. E neste caso, eu batalho, nós batalhamos, até por profissão de fé, porque a nossa profissão de fé é a literatura, a arte, o pensamento, blá, blá, blá. E o blá blá blá, já agora.
Sim, e o blá blá blá, sim. A palavra.
E é um mundo, digamos, o nosso mundo é um mundo da incerteza, é um mundo em que uma pessoa vai hesitando. Aliás, é essa forma literária, que para mim às vezes é quase a forma suprema, que está entre o romance e o trabalho e a tese académica, que é o ensaio. E ensaio significa precisamente ir às aranhas, às vezes flanar e, olha, fazer aquilo que nós aqui fazemos. Com menos sucesso, às vezes com mais sucesso, que é ir andando, ir caminhando e pensando. E
exato.
O interessante aqui é que muita gente quer certezas, mas a parte mais fascinante da vida é que de facto nem sempre sabemos. Por exemplo, estão a tentar avaliar porque é que uma pessoa ama, mas se calhar é melhor não saber. Há coisas que o mistério da vida, de facto, aqui, o mistério da vida convém não ser destruído. E neste caso, o que é muito interessante é que todos nós acertamos quando já sabemos o resultado. E neste momento vivemos numa ditadura, eu também posso falar de ditadura, não podem ser só os outros, numa ditadura do saber o resultado. E muita gente acha-se esperta, aliás, os anacronismos levam a isto, que é o indivíduo dizer, a ministra estava a dizer que era isto, ou o NUS estava a dizer que era aquilo, afinal enganaram-se. Uhum. Claro que se enganaram, porque estavam a dizer isto em março ou em fevereiro, e nós agora já sabemos mais. Portanto, o indivíduo que só lê o fim do romance policial acerta sempre. Claro. E neste caso, esta prova cega maravilhosa que tu aqui trouxeste, e que se aplica a muitas outras áreas, em que nós descobrimos que a incerteza é muito, e a discordância, a saudável discordância e a subjetividade, são muito mais influentes do que aquela ideia sempre de que, nós concordamos todos, temos sempre razão.
Tem graça que tu tenhas...
Diz.
Não, estavas a ir longe, quer dizer, estavas a ir exatamente no sentido contrário daquilo, mas também é um bom caminho. Porque aquilo que me ocorreu ao ler isto, e aliás o livro tem imensos dados fascinantes e sobretudo tem muita informação sobre os dados que não temos e como tudo no mundo foi feito de forma a que metade da humanidade passasse invisível e como ainda hoje, por exemplo, há doenças laborais no serviço no militar, na tropa, no exército, nos astronautas, os automóveis já estão a resolver o assunto, porque tudo é feito. Tudo o que se desenvolveu de tecnologia foi feito a partir de medidas padrão físicas dos corpos, como é que os corpos se adaptam aos instrumentos, a partir das medidas das mãos dos homens, do tronco dos homens, da pelosidade dos homens, e isso tem influência imensa nos fatos dos astronautas, nos fatos e nas armas do exército, etc. E porque a média é o masculino e, portanto, quando nós dizemos lá vêm elas agora com o feminino, o género, não, é que sabemos que dizemos o género porque há o sexo masculino e o sexo feminino. O género é a percepção social de cada sexo, não é? E essa percepção pura e simplesmente não existiu. E, portanto, tu estás a dizer, vivemos na incerteza. Este livro fala de que, precisamente, vivemos na certeza e que vivemos há séculos e séculos e continuamos a ter muito poucos dados, quer sobre, como sabemos, a participação histórica das mulheres. Por exemplo, outra coisa que este livro revela, sabes tu que os estudos novos que se fazem das ossadas através do DNA vieram a revelar, por exemplo, que as mulheres da pré-história eram guerreiras, porque eles viam esqueletos com armas ao lado e atribuíam homens, embora o pélvis não parecesse de um homem, mas pronto, estava um instrumento de guerra, era um homem. O DNA veio provar que não. A maior parte das pinturas rupestres, sabe-se agora, foram feitas por mulheres. E nunca foi isso considerado, foi sempre o masculino considerado como o absoluto. E, portanto, aqui, este ensaio diz é que, o argumento que... agora vamos fazer lá, adaptar os dados a toda a gente um a um, portanto, não vamos passar... Precisamente gostamos deste mistério e são manias mentais, não é preciso ter dados porque temos este padrão, só que esse padrão é um padrão que tem tanto género como outro padrão. Não há um genérico sem género. O corpo de uma mulher, o físico, a força física, etc. O tamanho dos tijolos, por exemplo, outra coisa que ela diz às tantas nas construções, os tijolos foram estudados para o tamanho das mãos dos homens, por exemplo. E por isso, não é tanto... nós temos, hoje em dia, eu percebo o teu caminho, estamos cheios de certezas absolutas e a criticar quem contraria essas certezas, e porque está a criticar sobretudo apontar o dedo, estavas errado. Mas aqui a questão é, nem sequer há dados, e quando se vai para o escuro, quando se vai para a incerteza, a realidade altera-se. Quando se aceita as provas sejam dadas sem ver a quem, a realidade altera-se imediatamente, não é?
Não, mas é que é isso, é que a certeza estava no antes, ou seja, como o júri nunca se punha em causa, porque não conseguiu, porque o júri quando dizia, venha agora à minha frente, toque lá à minha frente. E pois. O júri achava que tinha razão, achava que era objetivo e não punha em causa porque não, por princípio não achava que tivesse preconceitos. E como estavam ali todos juntinhos, de repente chegavam a um acordo. Oh, meu caro colega, não achou que ela estava um pouco empinada? Eu também achei, concordo consigo, que é esta concordância que eu acho sempre muito engraçada e é a concordância de... mesmo, é a concordância de quem concorda dizendo já o resultado. Por exemplo, é muito fácil... um grupo de pessoas convencer-se de que está a ser objetiva quando os três estão sem querer, os três ou os cinco estão sem querer a construir a objetividade que julgam.
Exato.
Olha, como, e é nesse sentido é que aqui o introduzir um biombo entre a música, ou seja, no fundo é introduzir aqui não é introduzir um mistério, aqui é introduzir um elemento de verdade e um elemento objetivo que é o que está a ser avaliado é a música. E não a roupa,
apenas.
Ou a tardas, ou a pele.
Ou a cara, ou o ar.
Ou a cor.
Ou a cor.
Da pessoa. E, portanto, de repente, há uma objetividade introduzida e as pessoas ficam perturbadas. Eu gostava de ver a cara desses júris, porque, bem, eu pensava de que... Porque
olha, mas mais adiante...
Transforma.
Mais adiante, o que tu estás a dizer é como influencia. Nós não temos a noção, mesmo no nosso cotidiano, muitas vezes dizemos, o trabalho é... Estamos a avaliar não os trabalhos, mas a pessoa em si, no seu todo. E nós todos, nós fazemos esses... Nós ninguém é objetivo. E outra coisa que ela diz é que uma análise de 248 relatórios de desempenho, ela dá depois muitos dados, os que existem, coligidas em diversas empresas tecnológicas nos Estados Unidos, descobriu que as mulheres recebem críticas de personalidade negativas que nenhum homem recebe. As mulheres são aconselhadas a ter cuidado com o tom de voz e a recuar. São consideradas autoritárias, abrasivas, estridentes, agressivas, emocionais e irracionais. De todas estas palavras, apenas agressivo aparecia nos relatórios dos homens por duas vezes e com uma exortação para o serem mais. É curioso, não é?
Sim, cá está. Olha, é uma coisa que falamos muito que é o preconceito. O preconceito.
E o estereótipo. Como... E o estereótipo
tomado como pensamento objetivo.
É.
Que é o, e basta introduzir um elemento, essa história inicial que tu contaste, para quem só chegou agora, que é o pôr quando está a ouvir o modo como foi mudando pouco a pouco nas orquestras a composição dos músicos, foi simplesmente uma coisa simples: pôr um biombo e o júri ouvir só a música.
Sim.
E introduzir um modificador. E isso é uma história muito engraçada, porque é de percepção. Que nós falamos, né, que hoje estamos aqui a falar, por exemplo, aqui desta vez o tema, as mulheres são as novas donas disto tudo, esta pergunta é obviamente que esta pergunta vai de encontro, vai ao encontro de uma percepção por parte de um grupo significativo de pessoas. Espero que não seja uma maioria, mas é um grupo significativo e que já vota. Nós vivemos num tempo em que, pronto, qualquer pessoa de 18 anos vota, portanto temos que respeitar e estar atentos. E pessoas que pensam, há muita gente neste momento que diz que isto agora é tudo delas, elas mandam. Elas mandam isto tudo. Isto agora já não há lugar para os homens. Qualquer dia somos vítimas. Enfim, aquela... e essa percepção é muito interessante, que não só eu acho que essa percepção é errada, felizmente e infelizmente porque as mulheres ainda não são as donas disto tudo, e felizmente porque eu também não me apetecia nada que as TVs fossem todas dirigidas pela Cristina Ferreira. Que é o ter 2,5% das ações da TVI, parece que de repente é a dona daquilo tudo.
Não, mas o que é curioso, eu tenho estado a ver com muito espanto, e devo dizer com consternação também, as reações brutais, excessivas, porque, e eu digo excessivas porque muita gente que opina nem sequer começa por dizer que não gosta daquele universo do entretenimento da televisão, não consome, mas ficou irritadíssimo a quantidade de pessoas, e eu digo pessoas porque não é, porque este campeonato não é definido por género automaticamente, há muita mulher também, até porque os estereótipos não fazem parte parte da sociedade e são interiorizados, não é? Mas muita mulher que a criticar o facto de a Cristina Ferreira ter adquirido o poder, adquirido e adquirido é o verbo certo, porque ela comprou com o fruto do seu trabalho a sua participação num canal de televisão. E então os comentários que se ouvem é desde a parola, que é muito engraçado porque quantos parolos nós não vemos por aí nas mais diversas áreas da sociedade, que nunca são chamados parolos nem salões. É verdade que ela é da Malveira, da zona saloia, como tão honra, mas essa parola agora é dona da TVI porquê? Ou é uma das donas da TVI porquê? Outros a dizer, não cumpriu o seu contrato, foi uma traidora para a SIC. Pois a pessoa pergunta, quando o Cristiano Ronaldo muda de clube, ou outro grande futebolista, eu não ouço esses brados à traição, ou não ouço o homem que se portou mal, não ouço dizer que o homem se portou mal. Porque ouço dizer, pois isto, o futebol é dinheiro, há quem critique, mas claro, tornou-se uma coisa empresarial, é um negócio, e as televisões são certamente um negócio. Ah, devia cumprir o seu contrato até ao fim. Ela já é rica, para que é que ela quer mais? Lá está, uma mulher que ambiciona o poder. E muitas mulheres acham feio que uma mulher ambicione o poder. Dizem mal do poder o tempo inteiro, mas quando uma mulher ambiciona o poder e o poder económico, o poder político já se percebeu que tem que... Já se percebeu, quer dizer, já há muito quem perceba que tem de haver uma certa distribuição, fica mal. Mas que é isso de agora uma simples apresentadora atingir esse poder? Então, os comentários de condenação moral, eu não vejo nenhum homem que muda de empresa porque tem uma proposta melhor. Muita coisa na net, e eu depois ia respondendo, parece eu que é advogada da Cristina Ferreira, mas realmente com grande espanto, dizendo, mas não é normal que se tenha uma proposta melhor. Mas não cumpre um contrato. Desculpa, um contrato não é um casamento, é um contrato com uma cláusula de rescisão. Claro, terá que ser indenizada à parte lesada, mas isso existe nos contratos, como existe em todos os homens que toda a vida mudaram de emprego para uma proposta melhor. Portanto, se ela era empregada e teve a hipótese de ser diretora e acionista, e quis correr esse risco, fazer essa aposta, é o risco inclusive é do dinheiro dela, o que há a dizer sobre isso? E depois insinuações, com quem é que ela terá dormido? O que custa muito, por exemplo, é uma mulher que nós nunca vimos, porque há muitas mulheres que vão ascendendo na nossa sociedade e noutras, infelizmente, digo eu, apoiadas ou com a percepção social de que são apoiadas porque casaram com um político ou porque têm uma relação qualquer com alguém importante. A Cristina Ferreira veio da Malveira a ganhar 500 euros para fazer umas coisinhas na televisão matinal, foi conquistando o seu lugar no entretenimento, foi-se tornando um valor em termos publicitários e, por isso, soube gerir esse valor que tinha, foi subindo com o seu dinheiro, nunca teve uma proteção, um padrinho, e isso também custa, percebes?
Olha, que tal fazermos um intervalo e continuarmos?
Sim, senhora. Achas bem? Acho bem que estamos na hora de ouvir a primeira canção, e a canção que temos hoje é da que estamos a falar das mulheres, da ascensão das mulheres. Trouxe a grande Nina Simone com Feel Good, uma canção em que é uma mulher precisamente a encontrar-se a si mesma e a dizer: é um novo amanhecer, eu estou por mim mesma a apreciar o mundo e a vida e tenho o meu próprio lugar, o meu próprio poder. E é uma canção belíssima da Nina Simone.
Então bora lá.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. You know how I feel. river running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Bela canção esta da Nina Simone, não é, Rui? Feeling Good.
Belíssima. E a admiração que eu tenho...
É um novo amanhecer. É um novo amanhecer.
A admiração que eu tenho pela Nina Simone é incrível. Aliás, vale a pena ler, vale a pena ver a história dela. Se alguém aí do outro lado tiver curiosidade ou paciência, basta ir à internet. Quer dizer, e a história de vida dela é incrível, porque era o... Nós hoje sabemos que ela era um gênio, que era uma pessoa incrível, que era uma música incrível, uma personalidade, tudo, todos os elementos. Mas é mais uma das milhentas histórias em que uma pessoa tem que enfrentar obstáculos e obstáculos e obstáculos atrás deles. E se é verdade que, por um lado, temos aquela história que nós gostamos muito, por esse tipo Disney, que é, sim, ela teve obstáculos, mas no fim venceu e vingou. O que até prova, parênteses, que os obstáculos até ajudam. É um bocadinho aquela versão de até é bom ser pobrezinho, que é para ter experiência de vida. É bom que o poeta morra de fome, que é para os poemas serem melhor. Ora, na verdade é que ela tornou-se uma pessoa incrível, a Nina Simone, que nós conhecemos, mas não sabemos como é que ela se tornaria, o que ela faria, se não tivesse aquelas cicatrizes e aqueles obstáculos. Isto é, ela foi, mesmo com o sucesso todo, foi sempre uma pessoa amargurada. E uma coisa que muita gente não percebe é como é que se pode ser uma pessoa amargurada quando a vida corre bem. Opa, precisamente é isso. Pode, porque os obstáculos não ajudam. Sim. Ou seja, os obstáculos, que a vida nos corra má, não faz de nós pessoas boas. Aliás, se isso fosse um instrumento, então, olha, venha lá mais pandemia, que é para nós portugueses virarmos mesmo pessoas fantásticas. Pessoas
não, há muito, além do mito da meritocracia, que é um mito, como nós sabemos, na nossa
mito,
sociedade.
Que é uma palavra um horrível, não digas as neiras. Isto é errado, não digas as neiras. Não é isso. Epá, ainda somos presos. Meritocracia não se diz.
É horrível. Também há o mito do sofrer, que o sofrimento agiganta a alma e agiganta a vida. É o chamado, eu costumo chamar, a síndrome de Oliver Twist. Eu, aliás, adoro esse romance do Charles Dickens, mas começa logo por um desgraçado que tem que lutar para viver. Aquelas primeiras páginas são fascinantes, porque é um bebê que está a nascer com um médico bêbado, com uma mãe a morrer, e ninguém está a reparar nele. O médico já está mais para lá que para cá, a mãe está quase a morrer, e o miúdo percebe, ao nascer o bebê, percebe que, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, e portanto diz o Dickens, com aquela sua ironia, que se ele tivesse nascido num lar muito aconchegado, com toda a gente à volta dele a dizer: vá, meu menino, estamos aqui com os paninhos para te acolher, estamos num sítio quente, ele provavelmente teria tido problemas na primeira. Ele descreve o esforço para a primeira respiração, o primeiro grito, mas aquele ali percebeu logo que tinha que gritar e se safar sozinho. E aquilo que tu estavas a dizer também me fez lembrar uma passagem do diário da Virginia Woolf, que desabafava muito furiosa, que pensando o que é que eu poderia ter escrito, os livros que eu não consigo escrever, porque passo metade do tempo tão irritada. Diz ela mesmo: um homem que vai escrever um romance pensa no que tem para dizer no romance. E eu, antes de começar a escrever o romance, tenho que me desfazer da fúria que tenho, com as dificuldades que tive para começar a escrever o romance. Designadamente, dificuldades como querer ir a uma biblioteca, à biblioteca em Londres, o marido estar fora e dizer: não tem uma carta assinada pelo seu marido a dizer que pode vir aqui buscar livros, por isso não entra. Por exemplo, isto acontecia no século XX.
E aconteceu em pleno século XX à Virginia Woolf.
Aconteceu à Virginia Woolf. E ela dizia isso. Eu escrevia esta coisa da fúria. Eu muitas vezes digo que a minha musa, eu pessoalmente, a minha musa é a fúria. A fúria também nos leva para a frente. Mas leva-nos para a frente de uma forma um bocadinho como um vendaval. E se calhar não observamos o lírio no caminho. Há coisas que nos escapam, porque estamos demasiado magoadas, demasiado concentradas no esforço que tivemos que fazer para conseguir fazer alguma coisa, não é?
Sim, sim. Aliás, é muito engraçado. Tu estavas a falar precisamente da Cristina Ferreira. Uhum. E é para dizer que este programa não é patrocinado pela Cristina Ferreira.
Nem pela TVI.
Mas por acaso, por motivos de certo diferentes, mas nós temos, ou seja, eu tenho também um carinho pela Cristina Ferreira, até porque um dia pude ver o animal de palco que ela é. E foi assim uma sensação estranha. Foi mesmo dizer: opá, calma aí, que isto parece. É como o equilibrista, parece fácil, mas, mas
não é.
vá lá você com um pau por-se em cima do arame. Mas claro. eu penso, por exemplo, na história. Agora há um filme há pouco tempo em Portugal que eu quero ver. Mas que é com a Maria de Medeiros.
Ordem Moral, do Mário Barroso.
É uma história verdadeira. Ou seja, uma mulher que foi com os cientistas da época, ainda por cima, o grande Júlio de Matos.
E o Egas Muniz.
Ali não foram os grandes Júlio de Matos e Egas Muniz, grandes cientistas, foram pessoas do seu tempo. E essas pessoas do seu tempo que, de repente, acharam muito bem declarar aquela mulher inimputável para lhe retirar todo o poder sobre o jornal que era dela.
Sim. Portanto, porquê? Porque ela cometeu o crime de querer de se separar e de querer escolher o seu amor e a sua vida. Era esse o crime dela.
E atenção, eu não vi o filme, mas esta história não é um filme. Ou seja, a história é verdadeira, é uma história portuguesa.
Eu também ainda não vi o filme, devo dizer. Gosto muito, estou com muita curiosidade, porque o Mário Barroso já fez um outro filme português maravilhoso, a partir de um livro do José Rodrigues Miguéis, O Milagre Segundo Salomé, que é um livro em torno das aparições de Fátima, um livro muito iconoclasta, um romance, e ele já fez um filme belíssimo sobre isso. Este filme, devo dizer que não é o primeiro filme sobre este caso, porque este caso verdadeiro, pois, como estavas a dizer, é tão forte que a Monique Rutler já há muitos anos tinha feito um filme também belíssimo. Esse eu vi, eu digo também belíssimo, pressupondo, só tenho ouvido elogios, ainda não consegui ver o filme, mas tenho a certeza que é um grande cineasta, o Mário Barroso, a interpretação da Maria de Medeiros. A Maria de Medeiros, lá está, uma grande atriz que eu até me espanta como é que não teve uma carreira internacional mais, ainda mais extraordinária do que a que teve, porque é uma grande atriz. E é uma história inacreditável de opressão e de, enfim, de meterem uma mulher num manicómio porque ela quer exercer a sua vontade, não é?
Sim, sim. Essas histórias são todas, nós pedimos a história da Camille Claudel, que também foi posta num hospital psiquiátrico.
Exatamente.
E só agora, só tantos, mais de um século depois da sua morte, é que se começa a dizer: não, afinal ela não era apenas a gaja que o Rodin andava a papar, ela era uma escultora com um talento incrível e que foi destruída por causa de, entre outras coisas, porque uma mulher não podia ser uma escultora. Quer dizer, e agora há um livro que, olha, é uma editora que nós gostamos, mas que fez um livro que é nós andamos precisados muito, que é Pensar o Futuro, um livro sobre pensar o futuro. E Pensar o Futuro, que é muito engraçado, porque pensar o futuro é importante. E estas situações assim de pandemia, nós ainda não estamos os dois em estúdio ao mesmo tempo, por isso é não. Que às vezes, quer dizer, quando estamos em estúdio, quem nos está a ouvir não vê a nossa troca de olhares, mas sente-a, porque agora nós às vezes há uma pausa, há um hiato, há alguém que fala demais, geralmente sou eu, e a outra pessoa não consegue parar porque... não estamos a fazer gestos, não estamos em presença. Mas é bom, as pandemias, estas situações são sempre importantes. Vamos pensar o futuro. E então o que é que acontece? O desgraçado do prefaciador e organizador foi falar com 14 pessoas que podiam pensar o futuro. E no meio dessas 14 pessoas há apenas uma mulher, que é a Lídia Jorge. E já alguém disse com graça que ela está lá porque se chama Jorge e pensaram que era um homem.
Ou pelo menos é metade homem, não é?
É muito engraçado, porque... quer dizer, depois apareceu... Eu tive uma pequena polémica com uma pessoa que muito estimo, que está em Macau, e tivemos uma polémica à distância com estes meios. Ele disse, não, mas aquelas são as pessoas mais excelentes que há. E eu tive que lhe lembrar uma vez mais que não são. Que isso é como na prova cega, que é a percepção de que quem é escolhido é sempre bem escolhido. Que é muito engraçado em Portugal, por exemplo, que é, geralmente, o volta e meia há sempre um indivíduo a dizer, perentório, que é, o problema do país é que temos falta de qualidade de mão de obra, é que as pessoas não são qualificadas, temos que dar notas na curva, dar notas más a toda a gente, mas os gestores, os ministros, as pessoas que têm o poder, os banqueiros, acham-se sempre o máximo. Sim, e dão-se sempre nos bancos, então, mesmo quando o banco já está no hipergrau da falência, estão sempre a ter prémios de gestão.
É muito
engraçado. E aqui é evidente que é muito estúpido. Peço desculpa ao Nicolau Santos, que é o homem da história, e à editora, que é a minha editora, que é a tua.
A Porta Editora.
Mas, espero que não nos despeçam por causa deste delito de opinião. Mas isto é uma tontice. E, não, opa, os tempos mudam. A gente
poeira,
mas andam vindo daí com os palermas.
Mas sabes o que é que eu acho? Mas, é daqueles livros... Quiseram, eu não estou a desculpar, quis fazer um livro a correr para pensar a pandemia, aliás há muitos, em muitos países, e vamos lá reunir uma série de pessoas interessantes. Eu não estou a dizer que eles não sejam todos interessantes, mas lá está, é aquilo que tu disseste do princípio. O Nicolau Santos, jornalista que eu sinceramente muito admiro como jornalista, e depois também é um bom poeta, é bom músico, é um homem das artes, é estimado. Mas o que acontece é que está no seu mundo e diz, vejo que há pessoas interessantes, e lembra-se das pessoas que conhece, com quem convive, e nós temos muita dificuldade em sair do nosso, da chamada zona de conforto.
Uma prova cega, exatamente.
E eu até acho que a Lídia, porque eu depois vi uma promoção do livro, o livro tem uma capa branca com os Covid, o desenhinho do Covid, mas depois há uma promoção com fotografias dos participantes, onde só estão os homens, não aparece uma fotografia da Lídia Jorge, que não é menos importante do que aquelas...
Não tinha uma fotografia boa dela. Não tinha uma fotografia que ela estivesse bonita, apinocada, porque, repara...
Ela bonita é sempre, ainda por cima, portanto sim, não era difícil.
Sim, mas estou na cabeça da organização. Mas não é que o preconceito, muitas vezes, é feito contra ti, mas é feito com boa intenção. Eu lembro-me do mundo pidesco, em que as pessoas diziam, é para o seu bem. Lembro-me de um senhor simpaticíssimo que fez um trabalho sobre um homem que admirava muito, que era o Bocage, e ele a certa altura escreveu mais ou menos isto, cito de memória, tenho o livro em casa, ele diz, ai, e ele andava a dizer coisas muito desagradáveis, e então a Inquisição prendeu-o, e até foi bom, ele esteve lá uns meses, até lhe fez bem, porque quando saiu, veio mais mansinho.
É sério?
Sério.
Mas isso foi escrito já agora, não foi no tempo da Inquisição.
Não, não. escrito em 1966, salvo erro. E a pessoa que fez isto é uma pessoa bem intencionada, mas não percebe o horror que é isto. E eu lembro-me sempre, quando, eu já fui um par de vezes assim, em situações perante pessoas de poder, perante juízes, e aprendi que a pessoa mais sorridente, o tipo que está a sorrir para ti, com o ar bondoso, é esse que te vai tramar. E esta coisa que é, nós queremos pôr a Lídia, até queremos pôr a Lídia em lugar de destaque, mas não tínhamos uma foto boa dela, e assim até achámos melhor protegê-la.
Estás a imaginar, mas é... Não, é que estas coisas não são feitas. O problema, e esse livro que eu estava a falar das Mulheres Invisíveis, que esqueci-me de dizer que é da Relógio d'Água, ela explica muito, não há nenhuma intenção, não há uma conspiração. É que sempre foi assim e, portanto, as pessoas estão no caldo delas, porque eu aqui, por exemplo, neste Pensar o Futuro, fazem falta mais mulheres, haver um bocadinho de paridade, pelo menos, mas também faz falta gente um bocado mais nova, já que é o futuro, já, porque é que ouvimos, e ouvimos muito pouco na sociedade portuguesa, o meio mediático está sempre cheio de sábios e senadores, como tenho ouvido dizer tantas vezes, que têm todos mais de 50, 60 anos. Não se ouvem vozes de 30 anos, não é? Já para não dizer de 20, mas para dizer algo com alguma experiência de vida, mas com uma visão já de outra geração, porque está tudo muito, muito enquistado. E não é por mal, é porque sempre foi assim, não é? É isso que é.
E é um princípio, que é um princípio de educação, que tal como a prova cega de que falaste no início, para uma orquestra, é um princípio de educação que a mim me faz muita espécie, que é, as pessoas sistematicamente dizem, você não me está a entender. E nunca dizem, nunca têm a cortesia, o mundo melhora logo se disserem, olha, não sei se me estou a fazer entender. E a outra questão é, quando as pessoas leem algo ou encontram uma realidade diferente, as pessoas em vez de dizerem, isto é uma estupidez, isto não se percebe nada, pensarem para os seus botões, se calhar sou eu que sou a ser estúpido, se calhar sou eu que não estou a perceber nada. A ideia sempre de que se eu dou um encontro noutra pessoa, foi sempre outra pessoa que estava no lugar errado. Isto para mim é redutor mentalmente, mas nos nossos senadores essa doença acontece muito, que é as pessoas que dizem não há nada, não há ninguém em Portugal, não há ninguém. E elas confundem o facto, é evidente que se elas estão fechadas no seu quarto, ou no seu salão, no Grêmio Literário, de facto não veem ninguém, nem com binóculo. Portanto, só falam com os amigos. E isso é uma falta de mundo, por exemplo. Muitas vezes nas redes sociais as pessoas dizem, as pessoas só estão a ouvir as pessoas com quem concordam. Sim, mas antes das redes sociais, já as elites intelectuais portuguesas faziam o mesmo.
Sim.
Iam a dois ou três restaurantes e só existia quem estava nesses restaurantes. Quer dizer, o que faz depois coisas caricatas e terríveis, como tu já sabes, que é quando morreu o dono do Frágil, do Lux, quando morreu o Manuel Reis, vários jornais, por um fenómeno de hubris e de arrogância autocentrada, chamaram para a primeira página, a morte que era do homem, para a capa, chamaram aqui a dizer, morreu o homem que construiu a noite de Lisboa. E é de uma arrogância e de um autocentramento, não, já havia a noite de antes. Aliás, parece que no século XIX já havia uma fadista chamada Vera. Antes de eu ser adulto já havia vários bares de Lisboa que várias pessoas frequentavam. E há sempre. Mas a ideia
basta ler os livros do Cardoso Pires para se conhecer o ambiente dos bares de Lisboa nos anos 60, por exemplo.
Ora, cá está. Sim. Olha, tenho uma péssima notícia para te dar.
Então,
temos que nos ir embora. Podes dizer qualquer coisa, porque eu agora monopolizei.
Posso dizer qualquer coisa aqui? Despedir-me? Estamos na hora.
Não, rapaz, um minuto, qualquer coisa assim. uma tipo declaração final, no, aquelas declarações finais. Tem um minuto agora o candidato.
Não, olha, declaração final. Hoje o que aqui nos trouxe e que deixamos à reflexão dos nossos ouvintes é sairmos, é isso que estávamos a dizer agora, temos que fazer o esforço de, em vez de sermos tão taxativos e de nos julgarmos, nós somos sempre objetivos e os subjetivos e inquinados são os outros, tentar realmente, é um esforço que compensa porque nos amplia a visão do mundo e da vida. Tentar pôr-nos na perspectiva do outro, tentar, por exemplo, a cada passo, quando dizemos este é o melhor livro, é o melhor vinho, mas será que podemos dizer que é o melhor? Porque já lemos tudo, já conhecemos tudo. Será que não há nada a acrescentar àquilo que nós já pensámos? E sobretudo, deixar de ficar aflitos, porque pela primeira vez em Portugal, e isso realmente é a primeira vez em Portugal, por isso é que falámos tanto dela, estavas a dizer, só para fechar, falámos da Cristina, não temos nenhum patrocínio, nós não, tu adoraríamos ter os patrocínios que ela tem.
Eu adoraria,
mas nesse sentido temos uma inveja boa dela, mas é assim, é a primeira vez que temos uma mulher que chega pelo seu, que chega de baixo, é uma história um bocadinho de conto de fadas, que chega ao poder económico sem ser filha de, porque temos várias, algumas mulheres já no topo de empresas da Sonae, por exemplo, assim, mas filhas de, esta construiu o seu caminho e chegou a dona parcial, acionista de um canal de televisão. É uma novidade e em vez de desancarmos naquela porque não gostamos dos programas, pensar que é o mundo a transformar-se e as mulheres a terem, finalmente, o acesso que os homens toda a vida tiveram. É apenas isso. Queria dizer mais, mas deve ter esgotado o meu minuto.
Sim, tivemos a produção de Carlos Jorge Antunes e os cuidados técnicos de Nuno Isidro hoje. E agora, 10 segundos para falares da música que vamos terminar isto.
Ah, vamos terminar com um clássico do Andy Williams, um crooner já esquecido, mas bom. E como hoje estamos a louvar o aparecimento em palcos das mulheres, lembrei-me deste clássico romântico que é Can't Take My Eyes Out of You. Can't Take My Eyes Off You, pelo Andy Williams. Boa noite, até para a semana. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes.